estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, nós iremos trocar uma ideia muito bacana sobre talentos negros em tecnologia. E para esse episódio, nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas. A primeira é a Anicele Santos, que é uma pessoa que eu tenho uma honra imensa de dividir aqui esse momento. Já fiz alguns trabalhos com ela, é uma pessoa fantástica. Vocês vão conhecer mais de perto hoje. Bem-vinda, Anne.
Oi, bem-vinda, Lili. Obrigada pelo convite. E é isso. Olá, pessoal. Vamos conversando.
E também está aqui conosco a Bless, que trabalha aqui com a gente no Luiza Labs. Também outra pessoa fantástica. Bem-vinda, Bless.
Olá, pessoal. Tudo bem? Fico muito grata pelo convite. Um prazer aqui estar batendo esse papo com vocês e vamos aprendendo bastante.
Então, a gente vai trocar essa ideia, né, sobre talentos negros em tecnologia. É um assunto que a gente precisa ter cada vez mais uma discussão, mais conversas a respeito disso, conhecer mais pessoas negras. E é por isso que a gente trouxe essas duas convidadas maravilhosas. E aí, para começar esse bate-papo, seria muito interessante, né, a gente conhecer as histórias delas, né, as experiências que elas já tiveram. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí de como foi a trajetória de vocês na tecnologia, como vocês chegaram até esse momento, alguma dica que vocês tenham para a galera conhecer um pouco mais de vocês.
Então, como o Lili já apresentou, né, eu sou a Anicele, Anicele Santos por aí. Minha chegada na tecnologia foi de uma maneira bem louca, assim. Eu acho que se eu conhecesse esse termo na época, acho que não era tão popular quanto é hoje, que é migração de carreira, né? Não era uma coisa que se falava muito, ou pelo menos até onde eu cheguei de conhecimento, não ouvia muito sobre isso. Mas quando eu comecei, eu não comecei em tecnologia. E isso porque, e aqui eu vou tentar resumir, porque eu já falei sobre isso várias vezes, e acho que um dos lugares que tem isso é de maneira mais completinha, é no blog de Dandara, Dandara Souza, no site dela. Eu tenho ela fez uma entrevista comigo e tem lá tudo isso que eu vou falar aqui de maneira resumida. Mas minha primeira graduação foi na área de gastronomia, isso porque eu morava num lugar que tem praia, uma parte mais litorânea aí, então essa graduação tinha mais a ver com o lugar onde eu tava. E aí eu não tinha acesso à internet, eu não tinha os recursos que ajudam a gente a ter uma maior visibilidade do que a gente quer ser, né? Quando crescer, como diz a história. Mas eu já sabia que eu gostava de coisas nesse contexto de computador e tal. Era um pensamento muito simples, talvez, assim, do que era esse universo de computadores, etc. Eu não consegui enxergar isso como uma profissão, porque não era uma coisa comum. Onde eu morava, uma coisa comum era ou ser uma pessoa professora ou ser uma pessoa funcionária pública. Ou essa terceira, né? Trabalhar no comércio ou em alguma situação praeira, em situação praeira, litoral, essas coisas, enfim. E aí, quando eu saio desse lugar, é que eu consigo ver novas possibilidades. E aí eu fiz vários cursos, toda uma trajetória. Eu acredito que muita gente, antes de chegar a profissão atual, deve ter passado por várias outras coisas que não tinha nada a ver até chegar nisso. E aí eu já trabalhei de várias coisas até chegar no que eu trabalho atualmente. Atualmente eu trabalho como assistente pedagógico na Open Knowledge Brasil, no Eixo Educacional, que é a Escola de Dados. E é uma coisa que eu amo fazer, porque eu consigo unir as duas coisas. Eu gosto do que eu faço. Aliás, eu sei que eu gosto muito da área de tecnologia, mas não é aquela tecnologia de maneira, aquela coisa do desenvolvimento pelo desenvolvimento. Eu gosto de unir a parte tecnológica junto com a parte social. E aí eu consigo fazer um pouco disso no meu trabalho, que é facilitando para que outras pessoas possam desenvolver suas habilidades, aprender alguma coisa nova dentro do contexto tecnológico e aplicar isso no contexto da sociedade. No caso, a gente trabalha lá com pessoas da comunicação e aí jornalistas, essas pessoas aprendem e vão aplicar nas suas matérias, enfim. E aí foi isso, em resumo. Passei por várias coisas, passei por vários cursos, fui a cada curso, eu fui conhecendo uma coisa nova, uma área nova. Eu fiz curso técnico em rede, aliás, eu comecei com curso profissionalizante em montagem e manutenção, e aí eu fui descobrir que existia cursos técnicos, aí foi quando eu passei para um curso técnico em redes, e aí no boom que estava nas escolas técnicas aqui em Pernambuco. E aí, quando eu estava na escola, no curso de técnico de redes, aí teve o boom do ProUni, Aí eu fui fazer outro curso técnico que era alguma coisa de informática. Não lembro como era o nome desse curso, não. Mas era um curso que dava um panorama assim geral. Tinha desenvolvimento, tinha banco de dados, tinha várias coisas. Que é técnico em informática, lembrei. E aí foi nesse curso que eu descobri a área de desenvolvimento. Foi nesse curso também que eu fui tendo um panorama assim de que existiam comunidades e tal. E aí eu fui pra graduação. Aí eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas. E aí foi na graduação que eu me aprofundei ainda mais. Estreitei meus laços, né, com as comunidades de tecnologia. E aí, na comunidade, fui conhecendo outros universos, conferências que existiam, fui ampliando minha rede de contatos, essas coisas. Com isso, eu cheguei acho que quando esse episódio for ao ar, já vou ter terminado com a especialização que eu estou fazendo de ciência de dados e analytics. Várias coisas vão acontecendo cada vez mais, cada vez mais que você avança, mais portas vão se abrindo, assim, mais universos vão se abrindo, e aí você vai chegando onde você chegou. Longas caminhadas, mas é isso, de maneira resumida.
Oi, gente, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu trabalho com a parte de gestão de produtos digitais dentro da fintech do Magalu, e eu acho esse ponto interessante falar que sim, o Magalu tem uma fintech, então eu tô responsável ali pela gestão de produtos como maquininhas, que é a parte que a gente chama de POS, link de pagamento, também a questão do Tap on Phone, que é uma tecnologia que a gente desenvolveu recentemente, lançou também no mercado, e é um case muito massa de inovação. Tô no Magalu há 2 anos e meio e entrei no Magalu pelo programa de trainee, e aí depois eu fui alocada no Labs para poder trabalhar com essa parte de gestão de produtos digitais. Então eu brinco que hoje eu estou como PO, PM, né, que tem essa nomenclatura aqui. E quando eu penso sobre essa questão da minha história, né, da minha trajetória, acho que um ponto muito interessante de falar é que hoje eu trabalho com tecnologia, a minha carreira inteira foi com tecnologia, e a minha formação, assim, de graduação da faculdade foi engenharia mecânica. Mas 15 anos atrás eu queria fazer o curso técnico em informática sem saber o que, que era técnico em informática. Eu achava que era mexer o dia inteiro no computador. E aí, na época, tava em alta o Orkut, tava em alta o MSN, e achava isso o máximo. E aí, descobrindo um pouco mais sobre cursos técnicos, sobre as oportunidades em si, eu acabei optando pelo curso técnico em mecânica, que pra mim foi um explodir de cabeça de muito interessante, de ver outras oportunidades, de ver outra perspectiva de mundo. E eu gostei tanto do técnico, me apaixonei tanto pelo técnico, que eu também tinha o intuito de seguir a carreira ali, e eu acabei fazendo o curso de engenharia mecânica. A graduação foi um momento que explodiu bastante minha cabeça, principalmente a parte ali de programação. Então, eu, quando entrei na faculdade, aprendi a mexer em C. Então, minha primeira matéria, assim, do primeiro ciclo, né, que é o primeiro semestre da faculdade, foi C. E eu gostei tanto, e na faculdade eu também mexi com MATLAB, mexi com outros programas. E isso me trouxe uma outra perspectiva sobre diversas coisas, diversos mundos e diversas possibilidades também. Depois da faculdade, um tempo depois, eu atuei na parte de desenvolvimento de produtos, não com tecnologia, então eu atuei na indústria, né, usando ali os conhecimentos de engenharia mecânica, e é muito interessante porque quando a gente fala em tecnologia, a gente remete a computador, né, a tecnologias digitais, e a indústria em si também traz bastante tecnologia, e atuei nesse setor por um bom tempo. Dentro do setor, né, dentro da indústria, ali mexendo com desenvolvimento de produtos também, eu tinha interesse em aprofundar mais sobre a parte de gestão de projetos. Então, ano passado, finalizei, né, vai fazer um ano, inclusive, finalizei meu MBA na parte de gestão de projetos, e foi um marco muito grande pra mim, porque pude aplicar também várias das coisas no meu dia a dia e pra vida.
É muito bom ouvir vocês, é isso que eu posso dizer, tá? Essas histórias de vida maravilhosa aí, que vocês contaram. E aí, tipo, eu tô aqui pensando, né, me identificando também com o que vocês falaram, né, de tipo, como, tipo, a Nicely falou, né, como é que ela percebia a tecnologia no início, como foi mudando os gostos. Ela experimentou várias áreas, vários cursos. Bless também falou um pouco disso, né? Da engenharia para produto. A experiência, né, de programar em C foi minha primeira linguagem na graduação, quando eu fiz a primeira vez ciência da computação. Então, assim, eu não fazia ideia do que era programar. E, tipo, foi numa época que era bem restrito, né? Geralmente a gente aprendia a programar numa graduação de computação. Não era como hoje, que tem muito curso online. Mas também foi um susto, assim, mas ao mesmo tempo aquele prazer de programar. Então, é muito bom ouvir a história de vocês. E também a gente percebe uma diversidade, né? A gente aqui tá
ouvindo história de duas mulheres negras, mas que dentro, né, dos talentos negros em tecnologia, a gente tem ainda mais diversidade, né? A gente escutou aqui duas e achou legal, achou bem diferente. Então imagine quantas pessoas negras aí não têm trajetórias também diferentes e que a gente poderia conhecer melhor, né? E aí o que é interessante é que a Afroia Tech Hub fez uma pesquisa chamada Quem Somos? Mapa de Talentos Negros em Tecnologia. E Anne participou dessa pesquisa, né, na análise dos dados, e é por isso também que ela está por aqui. E a gente vai trocar uma ideia, né, sobre, não só sobre a pesquisa, mas também algumas opiniões que as nossas convidadas têm, né, sobre eixos importantes nessa área de diversidade racial, e que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso. Essa pesquisa também teve a direção técnica do Instituto Suma Uma, e a gente vai agora ver um pouquinho desses dados, tá? Para começar, participaram dessa pesquisa cerca de 600 pessoas aí, pessoas negras, e é muito interessante um dado que ele traz a questão do gênero, né? E tipo, eu queria saber, vou trazer o dado aqui da pesquisa, mas também saber a opinião das nossas convidadas de como vocês percebem essa diversidade de gênero na atuação de vocês, nas comunidades, de forma geral, como é que vocês percebem isso? Então, assim, na pesquisa, né, cita que tem mais de 43% de mulheres cisgênero, 0,17% de mulheres transgênero, 48,30% de pessoas do gênero masculino, 1,36% de pessoas não binárias. E aí, como é que é para vocês esse dado de gênero? Como é que vocês percebem também? Se essa pesquisa, né, conhecendo agora, uma pesquisa que várias pessoas aí participaram, se realmente isso reflete o nosso senso comum, né, quando a gente está nos locais?
Eu acho que primeiro a gente precisa pensar que foi um recorte dentro de um recorte, né? A gente tem cerca de 100 pessoas aí que são respondentes do formulário da pesquisa, mas a gente tem um universo de muito mais pessoas que acabaram não respondendo. Mas eu acho que a pesquisa, ela consegue refletir a partir desses dados a realidade, sim. A gente sabe que pessoas trans, pessoas não binárias ainda são um número menor, assim, no contexto de visibilidade quando a gente vai a eventos ou quando a gente vê, sei lá, quando a gente vai a eventos mesmo, até em eventos mais simples, né? Quando a gente pensa em eventos, pensa em conferências, essas coisas maiores, que aí é um pouco mais gritante. Mas quando vai a eventos simples, tipo encontros de comunidade, por exemplo, a gente consegue ver que é um número bem reduzido. Tem melhorado bastante a participação das pessoas negras, mas o número ainda é pequeno em relação a mulheres, em relação ao público dito como minoria, né? Eu acho que a pesquisa consegue refletir, e claro que a gente vai passar aqui por outros pontos, mas eu acho que a pesquisa consegue refletir bastante o quanto ainda é gritante alguns dados e o quanto a gente precisa parar para prestar um pouco de atenção nessas coisas. Acho interessante, no contexto da pesquisa, né? Acho que o Lili vai trazer algumas perguntas mais específica nisso, mas interessante o nome da pesquisa, né? Que é Quem Somos, que é perguntar de quem de fato tem as informações, né? A gente tem visto hoje pessoas falando por quem deveria estar falando, e aí a pesquisa vem nessa perspectiva de se a gente quer proporcionar coisas para o público dito como minoritário, que a gente sabe que não é minoria. Se a gente for falar de pessoas negras no Brasil, a gente sabe que a população negra é a maior em relação a toda a população. E aí, os espaços ainda não estão organizados para que a gente faça parte. A gente pode desenvolver isso depois, mas voltando ao ponto inicial, acho que a pesquisa consegue sim refletir, quando traz esses dados, refletir o que de fato ainda é, né? Embora ainda tenha, hoje em dia, a gente tenha muito programa de incentivo para a participação de mulheres. Eu vejo isso muito em comunidades. A gente tem muitas comunidades que são feitas apenas para mulheres, aí tem outros grupos que são feitos para mulheres que têm filhos. A gente tem outras comunidades que são feitas só para pessoas negras, outras comunidades como o Pajumbatec, que é uma comunidade aqui de Pernambuco, que é feito na pessoa de Luana, né, que é a idealizadora, que é feito para pessoas trans. A gente hoje tem várias comunidades de incentivo, e eu lembro que quando eu comecei nessa trajetória, a primeira primeira comunidade que eu conheci foi o PyLadies, e que é uma comunidade voltada para mulheres, mas não tinha tantos recortes como se tem hoje. Então acho que acaba que esses subgrupos que vão se criando para ajudar as pessoas, essas pessoas a se aproximarem da tecnologia, influenciam nesse impacto que a gente está vendo, que no final das contas, embora influencie, mas ainda é menor, ainda há muito por fazer.
Muito bom esses pontos que você trouxe, Anne, tipo, de quem tá, tipo, do objetivo dessa pesquisa ser também, né, as pessoas falarem por elas, né, tipo, as pessoas negras falarem por elas mesmas, ao invés de não ser algo terceirizado, né, como geralmente a maioria das pesquisas de tecnologia, elas não chegam muito nessas pessoas, né, e essa pesquisa, assim, mais direcionada, a gente percebe que tem, assim, pessoas negras bastante, né, e que talvez fosse, não fosse tão esperado, 600 pessoas respondendo, e, tipo, geralmente essas outras pesquisas a gente não consegue, às vezes, ter esse público, né, participando. E aí, um dado também bem interessante, né, que eu tava, assim, refletindo sobre ele, que não é da pesquisa, né, do Quem Somos, mas é do IBGE, que foi uma pesquisa que teve aí sobre desigualdades sociais por cor ou raça em 2019, e ele fala da questão de acesso à internet, né? Tipo, jovens, né, negros de 15 a 29 anos, eles têm menor possibilidade, né, de acesso. E aí, isso é um grande problema, porque a gente sabe que hoje, na área de tecnologia, a maior parte de aprendizagem, de você conhecer novas tecnologias também, ter contato com outras pessoas, comunidades, passa muito por você ter acesso à internet, né? Você tá não só conectado, mas também ambientado, né, em algumas plataformas, algumas comunidades mais de nicho de internet, que de forma geral, se você não tiver um acesso mais amplo, fica difícil de você conhecer, né? E aí também outro dado legal que eles trazem é sobre a diferença de acesso a computador, né? Então, assim, a diferença, né, entre pessoas brancas e pessoas negras é quase de 21,8 pontos percentuais. Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, assim, pessoas brancas, 61,4% têm acesso, e pessoas negras, apenas 39,6%. E aí eu queria que vocês, assim, falassem o que vocês acham que poderia, né, ser feito, mudanças que individualmente e coletivamente a gente pode construir para que esse acesso, ele seja mais democrático, né? A gente dificilmente vai conseguir ter mais pessoas negras em tecnologia se elas são as que têm menos acesso à internet, a computador, e se tudo hoje passa por essa questão conectada também.
Essa pauta que você trouxe, esses dados e ter essa visualização sobre isso de forma metrificada, acho que reflete um pouco de como está a nossa sociedade hoje, né? O que a gente conseguiria fazer com esses dados para poder de fato mudar essa situação, para poder de fato mitigar esses aspectos. Na minha visão, assim, eu, Blessing, falando sobre essas métricas e também trazendo um pouco sobre a minha perspectiva de mundo, essa parte, né, de ter acesso a essas ferramentas é um primeiro passo, mas não é um primeiro passo suficiente, porque eu vou dar um exemplo. Às vezes o que a gente tem de visão de acesso é muito diferente. Cada pessoa pode ter uma visão distinta sobre o que é acesso. E eu acho que entra num primeiro passo a gente determinar ali qual que é o gradiente. Então, perguntar às pessoas, né, e entender um pouco o que cada um vê como acesso. Porque aí a gente consegue, de fato, expandir as nossas perspectivas. E aí, dito isso, quando a gente pensa ali nessa parte de acesso de informações, de trazer mais ferramentas que vão, de fato, auxiliar outras pessoas a obterem patamares diferentes dos que elas estão, entra num outro passo, que é a gente, de fato, disponibilizar essas informações, disponibilizar esses acessos, mas de uma forma que a gente explique para as pessoas, de fato, que são aquilo. Eu tenho um exemplo muito claro, Lid, que a gente está vivendo hoje uma era da internet, onde tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Eu nasci no início dos anos 90 e tem pessoas que, né, são mais velhas, que fazem parte de outros grupos que eu tô presente, outras comunidades, que elas comentam sobre essa questão de na geração atual tudo é muito mais rápido, né, muito mais dinâmico ali a respeito dessas trocas de informação. Mas, de fato, quem tá tendo acesso a essas informações? E se aquelas pessoas elas estão tendo acesso, será que elas, de fato, estão entendendo o que é aquilo? A minha trajetória no mundo da tecnologia, eu brinco que começou porque eu fiquei sabendo por uma conhecida que ela era um
ano mais velha, e ela ia fazer um curso técnico num colégio da Unicamp, e ela tinha passado no colégio, e foi ela que me explicou, de fato, que era um colégio técnico, o que era um colégio da Unicamp, e foi a partir disso que eu pude pensar sobre aquilo, e nessa perspectiva de querer alçar oportunidades melhores, me preparar, de fato, para poder ingressar num curso técnico. Então, essa troca é muito importante, e eu penso que a gente, as pessoas que estão ouvindo também esse podcast, a gente que também tem acesso a um pouco mais a esse tipo de informação, a gente tem um papel fortalecedor ali de disseminador dessas informações em si, o que são de fato, como que as pessoas elas conseguiriam ter acesso, compartilhar as suas experiências também, né, e promover ali, quando a gente for divulgar alguma informação, mover alguma oportunidade, tentar explicar um pouco mais, sabe, para que as pessoas elas de fato tenham acesso àquilo. Eu acho que também tem alguns problemas que são estruturais do Brasil, estruturantes, e que a gente precisaria de fato disseminar, né, difundir, que é a questão de acesso de fato, ter ferramentas para que tenham acesso. Acho que a pandemia ela trouxe alguns pontos que foram escancarados ali a respeito da desigualdade que a gente vive no Brasil e também no mundo, né? Então, como que a gente consegue promover ferramentas que vão, de fato, incluir essas pessoas, né? Para que elas tenham mais acesso a esse tipo de informação. Porque só o acesso à informação não é só válido também. E aí entra o terceiro ponto que eu queria adicionar, que é a parte da oportunidade. Que a partir do momento que a pessoa ela tem acesso àquela informação, né? Ela não sabia, não tinha o contexto, ela sabe o que é. A partir do momento que ela sabe o que é e ela tem o acesso, a oportunidade, de fato, para ela poder usufruir daquilo. E aí, de fato, entra na questão do ganha-ganha, né? E eu percebo que a gente, como sociedade, pode implementar mais isso. Depende, em diversos momentos, também de políticas públicas para tal, mas eu penso que a gente também pode ser um disseminador ali, que pode tornar 1% melhor a vida das pessoas e reduzir essas desigualdades que a gente vive, né?
Uma coisa bem bacana que tu comentou, Blaise, é a questão das oportunidades e das políticas públicas, né? A gente sabe que no Brasil tem a política de cotas nas universidades, que destina um número de vagas, né, para pessoas negras. Também tem o recorte socioeconômico, então tem vários, né? Mas o racial foi uma coisa bem interessante. Eu fui uma das pessoas que entrei na universidade pública e curso de graduação de computação através da política de cotas. Isso foi uma coisa, para mim, muito bacana. E aí a pesquisa, né, do Quem Somos, Mapa de Talentos Negros em Tech, ele traz um dado bem legal, né, que é sobre os tipos de instituição de ensino que as pessoas que participaram da pesquisa tiveram acesso, né? E aí tem dado tanto do fundamental, ensino médio técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, assim, uma pesquisa bem completa que eu gostei muito, né, de como esses dados, né, foram organizados também. E aí eu vou trazer aqui o da graduação, porque é o que geralmente, assim, é uma porta de entrada, às vezes, para a maioria, que é tipo assim, ele traz se foi público, privada ou se não sabe dizer. E aí da privada foi 57,09%, a universidade pública 42,55%. E aí esse dado me chamou a atenção o seguinte, né, de que hoje a maioria teve acesso pela universidade privada, né, e há um tempo atrás a gente, como eu comentei, vocês também tiveram talvez essa mesma vivência de geração de tempo, é de que a maioria dos cursos eram geralmente na pública, né? E depois a gente teve aí o aumento das universidades privadas e tudo mais. E eu queria saber de vocês, como foi esse acesso? Vocês comentaram um pouco já, né, de que fizeram graduação na área e tal, mas se vocês percebem alguma diferença dessa mudança, né, de como as cotas influenciam nos cursos de tecnologia no perfil do público, se vocês perceberam alguma coisa nesse sentido também.
Eu acho que influenciou positivamente, né? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão conseguindo ter bastante acesso, pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade antes. Eu acho que também aquele boom que teve ali do ProUni, inclusive eu queria até fazer uma errata que eu falei ProUni quando eu tava falando do boom dos cursos técnicos e era ProUnatec, eu nem lembrava como era o nome do programa mais. Mas o boom do ProUni também ajudou muito nesse acesso às universidades privadas, que a gente sabe que os cursos são caríssimos, ainda hoje, né? São caríssimos. Essa coisa do EAD ficou mais forte durante a pandemia, mas já tava vindo ali com uma força no semipresencial em algumas distância só, a distância também. É, a gente já via o quanto, pelo valor ser um pouco mais baixo, né, ajudava a que as pessoas conseguissem ter acesso a esse conteúdo. É, e aqui eu acho que vale um adendo também, porque pelo menos dentro da bolha de tecnologia, a gente tem pessoas que são contra fazer faculdade, porque demora muito e porque é mais fácil você fazer um curso mais rápido ou um bootcamp, que muitas vezes o bootcamp é um valor tão exorbitante que a faculdade acaba saindo mais barato, etc. Mas eu acho que não fazer faculdade quando você é uma pessoa negra, por exemplo, falando de onde eu tô, né? Quando você é uma pessoa negra, as coisas são ainda mais difíceis. Geralmente você escuta uma fala dessa vindo de uma pessoa branca, porque uma pessoa branca tem toda uma passividade em tudo que faz, né? E aí, quando uma pessoa, você dizer isso pra uma pessoa negra, não fazer uma faculdade, quando você tá dentro de uma empresa, você já vai ter dificuldade de conseguir, dependendo da empresa, você já vai ter dificuldade de conseguir ascender de cargo. E ainda você não tendo faculdade, isso vai dificultar ainda mais. Aí eu acho que vamos prestar atenção a quem são as pessoas que a gente tá ouvindo, né? Porque é importante sim, o que eu queria dizer no final de tudo é que é importante sim fazer faculdade e não se desequilibrar por essas informações. Embora esteja um boom aí das facilidades de migração de carreira para a área de tecnologia ou de entrar na tecnologia a partir de outros meios, mas é importante sim. E acho que políticas de cota e todas essas possibilidades que existem hoje ajuda para que você consiga chegar lá, sabe? Seja um passo que como eu posso dizer, que fortifique na sua caminhada, um passo importante na sua caminhada, porque aí você pode, sei lá, ir para outros caminhos, seja uma especialização, seja uma linha acadêmica de mestrado, que vai ajudar você em várias coisas, inclusive financeiramente. Mas quando a gente é uma minoria, a gente precisa pensar que a maneira da gente chegar são outros caminhos, né? Em relação às outras pessoas que têm facilidade, sem precisar fazer tantos esforços, principalmente quando você é herdeiro.
Eu tenho uma visão sobre essa parte, né, do acesso à educação. Eu sou uma pessoa que, durante a minha educação, né, na minha família, foi muito pautado a importância da educação, né? Educação como uma ferramenta libertadora em diversos aspectos. Então, eu sou uma das maiores incentivadoras ali para as pessoas, se elas quiserem estudar, se quiserem se especializar, para poder seguirem esse sonho e seguir atrás, para poder batalhar, para poder conseguir, se tiverem oportunidade, sim. Então, meus amigos, eles brincam assim, que eu sou a maior incentivadora deles, assim, para estudar. Ah, você quer estudar? Aí se precisa de ajuda pra poder escolher qual que é o melhor curso, em termos de curso, etc. Te ajudo, assim. E porque eu enxergo muito forte esse papel da educação. Trazendo o ponto que a Nicele trouxe, a educação é um parâmetro, assim, de mudança. Tanto de mentalidade, mas também de acesso. Quando a gente fala sobre as vagas, quando a gente fala sobre as posições, pra você conseguir galgar ali por salários um pouco mais altos, alguns dos requisitos é a questão do ensino superior completo. Então, mostra-se que a nossa sociedade ela valoriza muito isso. Apesar de todo o conhecimento ali que nas trocas também é promovido, mas ter um diploma, ele também traz uma importância muito grande para a nossa sociedade. Obviamente, existem pessoas ali que não tiveram acesso, né, oportunidade e seguem as suas vidas, mas eu sempre incentivo essa questão também de se tiver a oportunidade, buscar o ensino superior. Eu brinco que quando eu entrei na faculdade há 10 anos atrás, a realidade era uma. E quando eu saí, quando eu vejo hoje, a realidade é totalmente diferente. Quando eu entrei na faculdade, entrei na Universidade Federal, quase não tinham pessoas negras ou pessoas, assim, diversas. E hoje o recorte é muito diferente. Isso é muito positivo, porque traz diálogos que antes não eram debatidos, isso traz uma expansão de você ver outras realidades, de você ver outras oportunidades, outras formas de você ser agente de transformação de fato, né? E pensar ali de outras formas, como que você consegue trazer melhorias na sociedade onde você está inserido. Então, é um reforço, né, dos movimentos ali, das políticas afirmativas e de outras políticas também, que trazem essa diversidade que nos faz pensar também de forma distinta. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu fico muito contente de ver que a forma que a universidade que eu estudei há 10 anos atrás estava de uma e agora ela está de uma outra totalmente diferente. Então isso é muito legal, muito bom ver esse movimento. A
a ideia é que isso se reproduza ali também para o próprio mercado de trabalho, né? E aumentando cada vez mais essa questão dessa diversidade em si dentro dos ambientes, para poder trazer melhorias ali para os negócios também.
E você trouxe agora uma coisa, Blaise, você citou, né, também a diversidade para o mercado de trabalho, né? A gente está falando aqui de forma geral de oportunidades, iniciativas, e aí a gente sabe que as ações, né, para promover mais diversidade racial têm crescido um pouco mais nas comunidades de tecnologia, né? Acho que até um tempo existiam mais comunidades gerais de linguagens, de frameworks e de áreas específicas, e depois de um tempo a gente passou a ver um pouco mais direcionado para mulheres, né? E mais recentemente, assim, a gente tem visto mais se popularizar as iniciativas voltadas para pessoas negras, né? Então, algumas delas que a gente pode citar aqui, né? Mas existem muitas outras, tá, gente? É UX das Minas Pretas, tem o AfroEtec Hub, tem o Inspirada na Computação, que a gente também atua, né, um pouco mais. Tem projetos, né, específicos, né, para pessoas negras. E aí a gente vai vendo que existem várias maneiras de a gente contribuir para a diversidade racial em diferentes espaços, né? Tudo isso vai somando, de alguma forma, vai incrementando, vai melhorando para que a diversidade aconteça e a inclusão de fato. E aí a gente também tem outra possibilidade corporativa também, que agora tem acontecido algumas iniciativas também, que são programas direcionados. Exemplo, no Magalu, né, teve o trainee para pessoas negras. Tem iniciativas também de curso. E aí vai indo. Também tem vagas afirmativas para pessoas negras. Então são iniciativas interessantes e que, na pesquisa, né, do Quem Somos, as pessoas responderam também o que, é que elas achavam sobre esses programas, essas ações de forma geral. Aí eles citaram, né, tipo, para o ambiente corporativo, se eles achavam que contribuía ou não para a promoção de diversidade e inclusão racial. E aí 90,99% disseram que sim e 4,8% disse que não. Isso é bem legal, porque a gente, pelo menos para mim, eu percebo que as pessoas estão percebendo uma oportunidade, né, enxergando ali, ó, isso aqui é uma possibilidade positiva de inclusão, né? Nas comunidades de TI a gente também tem várias ações. E eu queria saber de vocês, assim, a importância desses programas, dessas comunidades, e o que é que vocês acham também que nós, enquanto indivíduos, né, que estamos na tecnologia, nós podemos fazer de maneira proativa para deixar a área mais diversa também.
Nitidamente, quem está ouvindo eu falando viu que eu falo muito sobre comunidade e eu devo muito à comunidade, muita coisa à comunidade. Enfim, eu sou fã de carteirinha e devo muito dos passos que eu cheguei, muitas das pessoas que eu conheci. Inclusive, Lidy é uma das pessoas que eu conheci em comunidade, através de comunidade. Eu acho que são espaços seguros que a gente pode estar discutindo sobre nossas dores e aflições para caminhar por aí dentro desse meio que é um pouco, ou em muitos casos até muito hostil. A gente sabe que ainda tem todo o contexto de machismo, todo o contexto de racismo que existe na sociedade, né? Mas dentro da área também se reflete na área. Então, dentro disso que dessa fala que tu fez no contexto da pergunta, eu até lembrei que a pesquisa, ela, enfim, a pesquisa foi muito bem escrita, né? A gente vê tantos formulários que é escrito de qualquer jeito e esse formulário foi muito bem escrito porque veio a partir de, enfim, Thaís, a diretora executiva do Sumauna, ela é uma pessoa brilhante. E aí, como pessoa pesquisadora, ela fez o formulário de maneira que você conseguia responder e em uma completude, né? Não ficava faltando nada. E aí eu lembro que alguns respondentes trouxeram na pergunta sobre ações afirmativas da empresa que existiam empresas que tinham ações afirmativas, mas que ainda assim era difícil conseguir, porque tinha perguntas sobre ações afirmativas para entrar na empresa e tinha perguntas sobre internamente ações afirmativas para ajudar a chegar a outros cargos. E aí tem algumas pessoas que falaram que existiam ações afirmativas na empresa, mas mesmo assim eram ações, era como se fossem ações muito só no papel ou muito só no marketing. Efetivamente dentro da empresa era um completo, como a gente comumente chama no dia a dia, Chernobyl, né? Que é algo um pouco difícil de lidar, porque a empresa não faz esse preparo interno para que as pessoas que elas estão querendo que entrem na empresa a partir dessas ações afirmativas se sintam confortáveis em estar lá. E aí eu acho que a gente tem ainda de rever esses processos. Acho que a pesquisa também vem nesse ponto, quando você vê ali a fala inicial de Andresa logo no início da pesquisa, quando ela traz essa perspectiva de um dos objetivos também ser esse, das empresas começarem a repensar essas questões internamente, porque é muito legal a gente entrar a partir de ações afirmativas, é muito bonito a empresa colocar que é uma empresa que quer chegar a metade do seu quadro de funcionários equilibradamente com X% de mulheres, X% de pessoas negras, X% de pessoas de outros recortes de minoria. É legal e é bonito, mas quando você chega nesses lugares, quando essas pessoas chegam dentro desses espaços, será que elas realmente se sentem bem ali? Será que aquele espaço foi... As pessoas pensaram aquele espaço realmente para essas pessoas que estão querendo que chegue, ou se a instituição simplesmente permanece do mesmo jeito? E eu acho que tem esse ponto para se pensar, não é apenas querer fazer as ações afirmativas, mas repensar isso internamente, preparar esses lugares para que sejam lugares, espaços seguros de se estar. E enquanto pessoas da sociedade, como a gente pode fazer isso? Eu acho que a melhor maneira é retomando até a fala de Blaise logo ali, sobre o contexto de educação, quando ela fala que eu sou a pessoa que incentivo, quando a questão é a educação, eu sou a pessoa que incentivo. Eu acho que enquanto pessoas, né, da sociedade, para ajudar nesse contexto, é isso, ajudar as pessoas a direcionar espaços seguros. Um exemplo que eu faço, por exemplo, é quando eu encontro vou em alguns espaços sei lá, tem faculdade, que eu encontro uma mulher que está ali, eu queria programar, eu queria fazer isso, não sei o que, mas eu só tenho eu, acho que é muito difícil, não sei o que, direciono para espaços onde ela pode encontrar um grupo de pessoas que pode estar fazendo as mesmas coisas que ela e pode estar se ajudando nesse processo. E hoje é tão tá mais tranquilo de encontrar isso, né? Tá mais fácil de encontrar isso. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem vários grupos de Discord, grupos de Telegram, onde as pessoas se reúnem nesse propósito, né? De se ajudarem. E acho que a partir desses lugares a gente pode começar a trazer esses pontos de conscientização para outros espaços também. Quando a gente vai fazer um evento dentro de um encontro, dentro de uma instituição dessa, que a gente sabe que é uma instituição que não é tão ok nessas questões, mas que ter esse encontro dentro da instituição faz com que seja bonito para a instituição, como se ela fosse abraçar as minorias, abraçar as mulheres, abraçar aquele público que está ali, daquela comunidade que é de um recorte específico de minoria, mas as pessoas que trabalham lá sabem que ela não é bem assim. Quando a gente está nesses espaços, o que a gente pode fazer é falar sobre isso, sabe? Não digo que falar, a gente vai sair por aí fazendo conscientização, porque primeiro que a gente não é a gente não está aqui para isso, né? Eu acho que cabe às empresas fazer essa própria busca de entender sobre esses pontos. Mas eu falo que se a gente vai estar nesses espaços, a gente tornar isso explícito, trazer essa conversa para a mesa, deixar falar sobre aquele elefante ali que está na sala, trazer aquela questão para que isso comece a começar a incomodar e esse cômodo gera uma mudança.
Na minha leitura sobre esse aspecto em si, a gente fala sobre esses pontos, né, de pessoas negras, pessoas, né, diversas também, em ambientes, né, no mercado ali do trabalho, como que fica essa questão da valorização profissional. Eu acho que são, sim, importantes terem essas iniciativas. Elas começam um processo, mas é importante continuar, não achar que elas são suficientes. Então precisa de algumas sedimentações, por conta que a Anicelle, ela trouxe também. Eu costumo brincar assim, que as comunidades, talvez elas deram esse start ali para poder terem essas iniciativas também, no sentido de auxiliar essas pessoas, né, que fazem parte dessas comunidades, a se capacitarem também tecnicamente, né, para aquele escopo. Então, eu faço parte até da comunidade da Python, e isso me ajuda muito, assim, em dúvidas que eu tenho sobre Python. Eu falo, nossa senhora, mas por onde que eu começo? Quando eu comecei a estudar um pouco mais, né, dessa parte de Python, quais são as referências ali que eu precisaria buscar, dúvidas pontuais que eu tinha. Então, as comunidades, elas são uma rede
rede de apoio muito forte e fortalecem a gente, né? Não só nessa parte técnica, mas também em outras questões ali que são específicas. Se você faz parte de uma comunidade que tem um recorte ali, que as pessoas, elas te entendem também, né? Em alguns aspectos da sua subjetividade. E quando a gente fala sobre a questão da valorização do profissional, eu percebo que o que falta, e seria a primeira etapa, seria a questão da oportunidade. Quando você dá uma oportunidade, você permite com que a pessoa, ela consiga, de fato, ter visões ali diferentes, então ela conseguir interagir com atores que fazem parte daquele ecossistema, com que, de fato, tenha essa promoção para que a pessoa ela conheça, né, qual que é a dinâmica das empresas ali, onde elas vão estar inseridas ou vão estar conhecendo, e entendam também como que são os processos e tragam também várias oportunidades para poder trazer essa alavancagem ali dos resultados de forma rápida e também trazendo outros pontos de vista. Então, funciona como uma relação de ganha-ganha. Durante o programa de trainee do Magalu, que eu fiz parte da primeira turma, os meus colegas traziam ideias brilhantes, e várias delas também foram implementadas, né, ao longo desses 2 anos e meio que eu vejo de Magalu. E esse é um ponto muito interessante, porque a partir do momento que você traz a oportunidade, você traz perfis diversos, você consegue se surpreender com coisas que podem impactar no ponteiro do negócio. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, isso é muito importante para a empresa, isso é muito sadio, porque você consegue olhar outros pontos de vista que antes não estavam sendo considerados. Além de você acabar impactando em toda uma cadeia, porque quando essa pessoa ela tem oportunidade, ela tem um ambiente que de fato seja favorável, né, que para a permanência dela ali, ela acaba impactando não só ela como pessoa, mas toda a rede, né, toda a redoma que ela tem ali junto com ela, então toda a comunidade que está junto com ela também. Então traz um efeito de rede muito positivo, não só para a empresa, não só para essa pessoa, mas para a sociedade brasileira em si também.
Vocês falaram coisas muito, muito massa, assim, pra gente refletir, né? E aí, acho que 2 temas que ficou na minha mente foi a questão de espaço seguro, né? Como a gente consegue promover e criar um espaço seguro para que a inclusão, de fato, ocorra ou permaneça, né? E eu tava pensando de como é importante que todo mundo, né, que está naquele ambiente, naquele time, naquela comunidade, naquela empresa, né, de forma geral, busque também conhecimento a respeito de letramento racial, né, possa estudar um pouco mais sobre isso. E a gente tem vários materiais, iniciativas que podem facilitar esse tipo de consciência, né, de uma consciência mais proativa. E aí eu queria que vocês dessem dicas, né, tipo, a gente já tá chegando aqui ao fim do programa, tá, galera, mas chegando uma parte massa agora, que são dicas das nossas convidadas, sobre materiais, músicas que ajudaram vocês, né, nesse reconhecimento de si, ou que vocês acham interessante que o nosso público ouvinte, que acompanha, né, o Cabeça de Lab, também possa ler, né, estudar um filme, alguma coisa assim. O que é que vocês recomendariam?
Esse ponto que você trouxe, Lidiane, é um ponto muito interessante, porque o letramento racial, ele é um primeiro passo. Eu não consigo falar com tanta propriedade, porque eu não sei se especialista em diversidade e inclusão. Eu trabalho com a parte de produtos, né, com a parte de tecnologia e inovação. Eu acho que tem várias referências no mercado que também podem ajudar nesse processo, mas o letramento racial, ele não é suficiente. Porque um exemplo claro do que eu vejo sobre essa questão é a questão do jogador de futebol, né, do Vini Júnior. As pessoas, elas têm letramento racial na Europa e ainda assim essas situações acontecem. Então, como que a gente consegue de fato aplicar ali a luta antirracista e de fato fazer isso uma pauta a ser batalhada? Só o letramento racial para eu poder saber quais são os termos que eu posso ou não utilizar, o que, que é lugar de fala e alguns pontos específicos, eu vejo que não é suficiente. Eu vejo que tem a necessidade muito forte das pessoas, elas de fato serem aliadas, delas entenderem mais sobre essa parte do racismo, mas não de forma superficial, mas entenderem ali no dia a dia e auxiliar as pessoas, né, que estão ali, né, no ambiente de trabalho, apoiar essas pessoas e de fato ser um aliado na luta, né, antirracista. Eu tô trazendo recorte racial, né, mas obviamente tem outros recortes também, né, tem o recorte de gênero, tem o recorte PCD também, que são recortes super importantes também, que precisam também ser pautas, mas como que no nosso dia a dia a gente de fato está sendo aliado ali de situações, quando a gente está vendo situações que não são legais e a gente está se posicionando no nosso dia a dia, ou a gente está meio que fechando os olhos, falando não é comigo, não vou me posicionar, ou vou me posicionar quando a pessoa ela de fato quiser abrir ou falar sobre essa questão. Eu acho que todos nós temos um papel muito importante na luta antirracista, e ela não consiste só nessa parte de pessoas negras falarem para pessoas brancas sobre situações que não são legais, né? Essa questão de você meio que demandar de uma pessoa negra, que não trabalha com essa temática de diversidade e inclusão, um letramento sobre dúvidas raciais ou outras questões, mas de fato ser um apoiador ali da causa antirracista. Tem um livro muito legal da Cida Bento, que ela fala sobre o pacto narcisístico da branquitude. Eu acho que é uma leitura essencial para, de fato, pessoas que querem ser antirracistas, mas não só pelo hype em si, mas de fato utilizarem isso no seu dia a dia para poder promover ambientes com mais segurança psicológica. E tem diversos, assim, diversas referências de pessoas, né, que trazem sobre essa temática racial. A gente tem ministério sobre isso. E eu acho essa temática muito importante e necessária pra gente, de fato, trazer essas vantagens todas, né, como benefícios pro negócio, como um ambiente mais acolhedor, onde a gente tem uma retenção também de pessoas negras dentro dos ambientes corporativos.
Só me resta dar RT em tudo que Blaise falou aí, porque é isso mesmo. Eu super concordo com tudo que ela disse. E eu traria para a mesa a popular frase que todo mundo gosta de usar, principalmente quando tá ali em novembro, né? Que é a popular frase de Angela Davis. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. As pessoas usam muito essa frase e às vezes não reflete bem o que ela quer dizer. E além de você ter toda essa coisa que é como a Blaise falou, além de você ter todo esse letramento racial, você precisa estar ali nesse entrave sobre quando essas coisas acontecerem. A parte de qualquer polêmica que possa existir em relação a essa autora, eu acrescentaria o manual antirracista, que é de Djamila Ribeiro, também indicaria como porta de entrada, porque tem vários livros de maiores aprofundamentos de outros intelectuais negros. Inclusive, quando você lê a pesquisa Quem Somos, o material da pesquisa Quem Somos, você vê que a pesquisa não traz só apenas dados, ela traz muitas citações e muito arcabouço de intelectuais negros que a gente teve, como o grande Milton Santos. Leiam a pesquisa. Mas voltando, a gente tem também a coleção Feminismo Plurais, né, que vai trazer ser a porta de entrada para várias outros contextos relacionados também, né, o contexto de negritude, o contexto do público LGBT, enfim. Eu acho que é isso. É não apenas fazer essa internalização de que eu sei sobre isso porque eu li sobre isso, é também estar ali no combate para que essas coisas possam não acontecer mais, evitar que essas coisas possam não acontecer mais. Se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa que sabe que a sua voz vai ser ouvida com mais facilidade do que a voz de uma pessoa que está no recorte de minoria, então se colocar nesse espaço para direcionar as atenções para que as pessoas negras possam ser ouvidas, porque eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas não escutam. Elas querem só falar e elas não escutam. E não é de hoje. Se você for ler grandes intelectuais como Lélia Gonzalez, que vem falando há bastante tempo os livros, leiam Lélia Gonzalez, inclusive, a própria Angela Davis fala: vocês vêm ler, vocês me querem, mas vocês têm uma intelectual brilhante, que é a Lélia Gonzalez. Então, leia Lélia Gonzalez. E aí ela já vinha falando, assim como leiam Dona Sueli Carneiro também, ela já vinha falando há muito tempo, são pessoas que já vinham falando, já vinham trilhando um caminho, já vinham quebrando várias barreiras desse enfrentamento, sendo que as pessoas não escutam. E aí elas acabam reproduzindo o que já vem de tempos atrás. Aí hoje fica esse boom de pessoas querendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo em relação a minorias, vamos abrir esses espaços, vamos querer que essas pessoas estejam nesses lugares. Mas são coisas que a gente já vinha falando há muito tempo, sabe? Então acho que outro passo também é ouvir o que a gente está falando, o que a gente tem a dizer.
Dicas e contribuições maravilhosas. Então aí todo mundo que estava esperando por esse momento, que tem interesse em aprender um pouco mais, além de todo o bate-papo que a gente teve aqui, que foi maravilhoso, a gente tem aí um material disponível para a gente ler, né, se aprofundar. Então, para quem gosta de música, também tem o Emicida, que é bem legal, tem filmes também muito interessantes, Estrelas Além do Tempo é um filme muito legal também. Então assim, materiais que a gente pode ir consumindo e aprendendo no dia a dia também, observar a nossa prática, né, corporativa, nas comunidades, em todos os lugares que a gente tiver. agradecer vocês, meninas, por ter aceitado o convite, por estarem aqui, né, compartilhando muito do conhecimento de vocês. Eu aprendi muito. Eu acredito que quem está ouvindo também adorou. E aí, gente, aproveitem para seguir nossas redes sociais, Luísa Labs, Cabeca de Labs, e também dar 5 estrelas no Spotify, tá? A gente é um melhor podcast do Brasil e a gente conta com vocês aí para melhorar, né, nossos números, seguir, compartilhar, mandar para a galera toda, chamar todo mundo, e pedir agora para as nossas convidadas dizer, né, suas redes sociais para os nossos ouvintes também seguirem vocês.
Gostaria de agradecer o convite de participar aqui do podcast. Eu achei muito legal, é muito massa a gente compartilhar um pouco da nossa visão. Eu acho que a gente aprende muito. Vou compartilhar aqui minhas redes sociais também para poder ouvir muito da galera, outros pontos de vista também, outras visões. Eu espero que esse conteúdo tenha chegado no coração de todos vocês e que, de alguma forma, o que foi bom fique no coração também de vocês. E a gente siga propagando ali para poder aprender bastante e fazer do mundo um lugar melhor. O meu LinkedIn é o LinkedIn, né? www.linkedin.com/IN/blessingfecaibeia. Pode jogar Blessing Fecaibeia que vai aparecer. Esse nome todo diferente, mas é meu nome mesmo. Obrigada de novo, pessoal, pelo convite de participar desse podcast. Foi uma oportunidade muito massa. E sucesso aí, é o Cabeça de Lab. Vida longa.
Isso, foi massa estar aqui, Lili. Foi uma experiência bem legal. Assim, espero ter contribuído 10 centavos aí na vida de todo mundo que está escutando. Também, se tiverem queixas ou outros pensamentos, mandem aí na minha rede, me mandem um e-mail, enfim, meu e-mail é anicelesantos@gmail.com e minha rede lá, o LinkedIn, que é anicelesantos também, linkedin.com/IN/anicelesantos também. E é isso, eu espero que esse episódio possa trazer um pouco de reflexão, seja para a área das pessoas que estão encabeçando as instituições, sejam para as pessoas que estão dentro das instituições, né, que estão formando, somando dentro das instituições, para que elas possam repensar suas atitudes, repensar os espaços e transformar esses lugares em lugares prazerosos de se estar, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? E é isso, valeu, Lidy, mais uma vez, foi um prazer também conhecer Blaise aqui, e continue ouvindo Vida Longa aí ao podcast.
Valeu, gente, até semana que vem, tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.